Pessoas, histórias e experiências que vale a pena ouvir. Conversa com. Um programa de Daniel Galaio.
E como estava prometido, aqui estou para lhe trazer mais um A Conversa com. Hoje tenho realmente o gosto e o privilégio de estar a falar com Carmen Maciel, ela que é socióloga, e hoje vamos abordar o Dia Internacional da Mulher, que se comemora já amanhã, e também a igualdade de género e o contexto disto tudo em 2024. Carmen, em primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade. Enfim, és uma mulher, eu sei, muito ocupada, e por isso ainda te agradeço mais esta disponibilidade. Bem-vinda, Carmen.
Muito obrigada, Daniel. É um gosto também poder estar aqui convosco na Rádio Clube de Sintra e poder colaborar com aquilo que dentro da minha área eu puder responder para contribuir para o esclarecimento deste tema.
É verdade que eu sei que ao longo do programa de hoje, enfim, pelas perguntas que tenho em mente para te fazer, que há alguns conceitos que se confundem e misturam como igualdade de género, ideologia de género, são coisas que, enfim, em termos até mesmo da comunicação social, nós percebemos que são conceitos que se vão interligando, fundindo e confundindo, e por isso eu gostaria mesmo de aproveitar o programa de hoje também para abordarmos isso, mas lá mais para a frente. Carmen, eu sei, e começo já por uma pergunta que não é muito justa, porque eu sei que esta noção de como surgiu o Dia Internacional da Mulher não é perfeitamente uma coisa muito consensual e que haja, enfim, certezas absolutas, mas já agora, só para quem nos está a ouvir, o que contexto é que nos podes dar sobre o surgimento deste Dia Internacional da Mulher?
Muito bem, é como tu disses, se olharmos para a história, não há uma versão única que possa explicar o surgimento deste dia. No entanto, analisando várias fontes documentais, nós cedo percebemos que este dia nasceu em tom de protesto, portanto muito relacionado com os movimentos das mulheres para a conquista de alguns direitos. Então, de uma forma muito resumida, poderíamos dizer que terá nascido no virar do século XIX, e foi muito interligado com os movimentos trabalhistas da América do Norte e da Europa. Se formos ao contexto dos Estados Unidos, verificamos que o primeiro Dia Internacional da Mulher foi assinalado a 28 de fevereiro de 1909 e aconteceu em honra da greve das trabalhadoras têxteis em Nova Iorque. Cerca de uma década mais tarde, os protestos das mulheres também tiveram um papel muito preponderante na Revolução Russa. Portanto, vemos que toda esta movimentação se dá ligada a protestos, e estes protestos tinham que ver com a conquista de direitos que até então não estavam garantidos. Posteriormente, o movimento assume uma postura global e atualmente ele é assinalado em quase todo o mundo, não em todo o mundo. Há países que não alinham no assinalar ou no celebrar. Porquê que eu digo assinalar ou celebrar? Porque este dia, apesar de ter nascido como uma forma de protesto, atualmente também é um dia de celebração pelas conquistas do passado. Portanto, temos aqui já estas duas vertentes. Mas voltando à história, como eu estava a dizer, é na década de 70 que surgem aqui dois marcos muito importantes que ajudam a solidificar este Dia Internacional da Mulher. Então temos no ano de 1975, eu não sei se todos os nossos ouvintes têm esta noção, mas a cada ano mundialmente é atribuída uma efeméride, um tema para que se possa…
Um mote do ano, não é?
Um mote, exatamente. E então em 1975 era assinalado o Ano Internacional da Mulher. E nesta altura a Organização das Nações Unidas reconheceu então oficialmente o Dia Internacional da Mulher, portanto 1975. Depois em 1979 nasceu a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, e daqui vem a emanar aquela que é conhecida como a Carta dos Direitos Humanos das Mulheres. Portanto, dois marcos muito importantes nos anos 70 que ajudam a que estes movimentos liderados por mulheres e para os direitos das mulheres ganhem força.
Oh Carmen, desculpa lá interromper-te. Só as datas que tu mencionaste já mostra como é tão tardio esse reconhecimento desses direitos. Ou seja, se olharmos muito para trás no tempo e vemos quantos direitos da humanidade, os direitos do homem, mas estou a falar o homem com H, em termos de humanidade, mas hoje como estamos a falar de mulher faz sentido mostrar a diferença. Já são tão antigos e já vêm dado tanto tempo, nós agora, só de te ouvir falar e olhar para estas datas é que vemos com cerca de 50 anos, olha lá, em números redondos, é que vemos os direitos das mulheres consagrados de alguma forma na Constituição. Sabemos que não é igual em todos os países, nem da mesma forma, mas pelo menos já vemos aí, é muito breve, infelizmente.
Verdade.
Não é?
Geralmente é assim, as conquistas abrem-nos os olhos para aquilo que ainda é necessário fazer. E, portanto, apesar dos direitos humanos, como tu dizias, com o H grande, ainda muito trabalho haveria a fazer e várias mentes de pessoas que tinham talvez uma visão mais holística puderam trabalhar para que os direitos das mulheres pudessem efetivamente ganhar maior terreno. E há uma outra data importante, em 1995, reúnem-se para a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres cerca de 17 mil delegados e 30 mil ativistas em Pequim, na China, e daí resulta aquela que é chamada a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim. E este acordo vai definir 12 áreas muito importantes na luta, na ação dos movimentos femininos, é considerado então um dos documentos centrais e mais progressivos para o empoderamento das mulheres e das raparigas em todo o mundo. Portanto, nós vemos que há aqui um caminho a ser feito e mais à frente certamente as tuas questões nos irão conduzir lá. Hoje ainda é necessário falarmos sobre estas questões e sobre os direitos das mulheres. Portanto, não é algo que tenha surgido, que tenha acontecido e que, digamos, está feito, está conquistado, é um processo que ao longo da história nos tem mostrado as áreas onde é preciso trabalhar.
Sendo que ainda a propósito desta efeméride, chamemos-lhe assim, há sempre dois lados, não é? Costumamos dizer. E muitos olham precisamente para este Dia Internacional dando relevância no seu papel político e neste reforço pela luta dos direitos da mulher, mas por outros olham também para uma comercialização deste dia, enfim, como um negócio por detrás desta efeméride. Uma coisa acaba por não anular a outra, não é?
Certo. Isto até porque se nós olharmos para a vida em sociedade cedo, nos apercebemos que praticamente todas as efemérides têm um aproveitamento económico acoplado. Portanto, o Dia da Mulher não é exceção.
Basta olhar para o Natal, por exemplo, não é?
Exatamente, portanto todos eles, o dia da mãe, o dia do pai, o dia disto, o dia daquilo, todos eles têm acoplado uma vertente económica que no fundo acaba por, para algumas pessoas, desvirtuar o propósito com que estes dias foram criados. Os dias de assinalar conquistas, de recuperar dignidade e, portanto, estes são os objetivos centrais quando estes dias são criados e não propriamente as ofertas ou os presentes que a via económica nos suscita.
Sendo que é verdade também, quando olhamos historicamente, percebemos que sempre que se assinala estes dias, acaba por haver novas conquistas no espaço feminino, o que significa que não só foi pertinente lá atrás quando surgiu, mas vem mostrando também que é necessária uma luta continuada, porque as conquistas não têm sido de um momento para o outro, ou seja, eu diria que tem sido uma árdua e dura e contínua luta que nós vamos vendo progressivamente sendo concedidos direitos, enfim, que para nós homens já estão consagrados há muito.
É verdade, Daniel. E estas conquistas merecem que nós as possamos assinalar, porque na realidade elas trazem aqui alguns marcos importantes que permitem à mulher a participação em várias esferas da sociedade. E eu diria que algumas destas conquistas, das mais importantes, aconteceram quando se deu o direito à vida política. Leia-se, sobretudo, o direito ao voto, algo que era negado às mulheres. O direito à educação. Infelizmente, nos dias que correm, em alguns países, as meninas ainda ficam em casa e só os meninos é que vão à escola. E várias organizações trabalham para que em qualquer parte do mundo, em qualquer circunstância, as meninas também tenham este acesso à educação. O direito ao divórcio era algo que também era negado às mulheres. E ainda o direito ao livre acesso ao mercado de trabalho.
Desculpa lá interromper-te, que era negado, mas em alguns países ainda é, não é?
Ainda é.
Pois.
Aliás, todos estes que eu aqui frisei, portanto o direito à vida política, o direito à educação, o direito ao divórcio e o direito ao livre acesso ao mercado de trabalho, que no fundo foram as quatro áreas que destaquei das pesquisas que fiz, ainda não estão consagrados em todos os países. Portanto, é importante que nós possamos compreender e às vezes até naqueles países que nós dizemos ditos mais desenvolvidos, há segmentos ou... portanto, esferas comunitárias onde estas coisas ainda acontecem. E, portanto, é preciso sempre um olhar atento, um olhar atual para que estes direitos não sejam perpetuados. E, portanto, a história vai-nos mostrar que a mudança efetiva, no fundo, é difícil e lenta. Portanto, como tu dizias e muito bem, ela não acontece de um dia para o outro nem de uma forma igual para todas as mulheres e as meninas no mundo. Isto porquê? Porque muitos obstáculos têm permanecido inalterados na lei e na cultura de alguns países. Portanto, sabemos que é aqui que nós temos que atuar. Muitas organizações ou movimentos que se debatem sobre estas questões, no fundo o que querem é alterar políticas públicas para que os direitos possam ser consagrados. E também... por via da sensibilização, da mobilização, afetar a cultura dos países, e estou aqui a lembrar-me de algo que está muito relacionado com a cultura e que infelizmente ainda é, diria, falta-me aqui a palavra adequada para dizer em rádio, mas a mutilação genital feminina, que é algo muito cultural e que acontece em muitos países africanos ainda.
É que, desculpa, interromper-te, Portugal continua a ter também um problema muito grande. Sintra,
casos,
Sintra,
verdade,
por exemplo, é onde está o maior foco em todo o país, e, enfim, já com várias organizações também a trabalhar em simultâneo. Lembro, só aproveito para quem nos está a ouvir agora, que até conhece, está dentro deste assunto, a Balod Irene, entre outras, em Sintra, que trabalha diretamente estes assuntos da MGF. E, portanto, sim, não é só um problema no mundo, mas é um problema, infelizmente, também em Portugal e aqui, bem perto de nós, em Sintra.
É verdade, e é de destacar o trabalho que essas organizações fazem, que na realidade é muito necessário. Mas dizia então eu que é este trabalho no dia-a-dia que vai afetar as políticas públicas e a cultura dos grupos das sociedades que ainda têm algumas práticas que negam o direito às mulheres. E por isso as mulheres continuam ainda nos dias de hoje a ser desvalorizadas.
Desculpa lá estar-te a interromper, mas é apenas um exemplo que estás a dizer. E são questões que não são simples de resolver. Porque eu diria, são até multidisciplinares, porque envolvem não só os governos, instituições religiosas, a própria segurança social, a área da saúde, que depois tem que haver um trabalho em articulação que nem sempre torna fácil encontrar as respostas, não é?
Verdade. Esse trabalho em articulação é fundamental nesta área, assim como noutras, onde as desigualdades sociais têm que ser trabalhadas. E quanto mais há um conhecimento de terreno e uma vontade das diferentes organizações, sejam governamentais, não governamentais, portanto, de se ligarem, maior será o sucesso das ações. Voltando um bocadinho atrás, dizia-te que em alguns momentos históricos, em algumas sociedades e até no presente, há situações em que as mulheres continuam a ser desvalorizadas. E aqui há várias esferas que nós podíamos elencar. Começo por te falar da participação na vida em sociedade. Nem em todos os países a mulher pode participar, pode ter voz, pode ser ouvida. E isto é algo que nos toca bastante e que às vezes nós não compreendemos, porque em Portugal já temos um acesso facilitado, há muitas mulheres que na realidade têm voz, que são ouvidas, que são consideradas, que estão nos momentos de decisão, mas isto não acontece em todos os locais. Eu vou contar-te uma pequenina experiência que me aconteceu no ano passado. Para os ouvintes que não me conhecem, eu trabalho numa organização não governamental e por causa de um projeto que nós estávamos a financiar num país em vias de desenvolvimento, que eu não vou aqui dizer qual para depois não identificar pessoas, eu fui fazer a visita de monitorização e era a única mulher. Portanto, em muitos destes países as mulheres não podem ocupar cargos de posições de topo, e sentei-me à mesa com 5 homens que tinham cada um deles as suas responsabilidades nesse dito país. E, portanto, eu estava ali como a principal financiadora dos projetos daquele país, e a reunião decorreu, foi dada a voz a todas as pessoas, e a reunião estava prestes a terminar quando alguém com um cargo europeu disse: então, e o principal financiador não fala? E naquela altura o presidente da organização naquele país perguntou-me: deseja tomar a palavra? E eu, sim, se for possível, eu gostaria muito de ter a palavra, porque na realidade somos nós que enviamos o financiamento para os projetos. Portanto, dizer que isto nos acontece e nos toca, e nos interpela, quando menos esperamos, estas situações tocam-nos. E, portanto, há momentos em que nós temos que trabalhar por esta questão de dar voz à mulher para que ela seja ouvida e possa participar na vida em sociedade. Saiu hoje, ou seja, começou hoje a ser muito falado nos mídia, um estudo que se chama A Presença Feminina nas Empresas em Portugal, da consultora Informa DNB. E este estudo é muito interessante e mostra-nos que também há uma desvalorização nos cargos de maior poder, portanto, quando estamos a falar da vida ocupacional das mulheres. E este estudo avança que a presença feminina nas empresas diminui à medida que a responsabilidade dos cargos aumenta, assim como também diminui quanto menor for a empresa. E este estudo diz-nos que as mulheres ocupam apenas 30% dos cargos de gestão em Portugal e 27% dos cargos de liderança. Recordo-me em 2016, quando assumi a posição que tenho de diretora executiva, portanto fui precedida apenas por homens, 2 homens, sou a primeira mulher a ocupar este cargo aqui em Portugal, e o meu colega apertou-me a mão e disse-me: bem-vindo ao mundo dos homens. Eu na altura não percebi bem, mas tenho sentido na pele que quando me sento com pessoas que estão na mesma posição, cargos de maior poder, cargos de decisão, eu estou muitas vezes sentada com homens. Se eu descer e tiver reuniões técnicas, eu estarei então muitas vezes sentadas quase só com mulheres. Mas é interessante ver mais uma vez como estas questões nos interpelam e são tão importantes no nosso dia-a-dia.
Sendo que quando nós olhamos para uma perspectiva exterior, dá-nos sempre a sensação: não, nós na Europa, no nosso Portugal, pois, aqui à beira-mar do Pantal, as coisas já são bem diferentes. Mas quando se fala da igualdade salarial, também outro aspecto, como mencionaste, o acesso e a representação de cargos de liderança, mas eu terei mais questões de proteção em situação de violência física ou psicológica. Sim, nós percebemos então que ainda há muito para fazer, mesmo no nosso Portugal, não é?
É verdade. E é interessante que em Portugal, à luz da lei portuguesa, as mulheres e os homens são iguais. Mas as estatísticas mostram-nos que atualmente, portanto, os dados não estão atualizados ao dia, não é? Mas nos últimos 2 anos as mulheres recebiam menos 14,8% que os homens. Portanto, em Portugal, esta ainda é uma realidade que acontece. Então, já vos falei da desvalorização na participação da vida em sociedade, nos cargos de poder. Tocaste agora um assunto importante, esta questão dos salários. Vimos o cenário aqui em Portugal, e dizer-vos que isto acontece um pouco por todo o mundo. A ONU diz-nos que atualmente as mulheres continuam a ganhar menos 23% que os homens, portanto uma estatística global. Outra que nós falávamos há bocadinho, portanto, a violência sexual contra as mulheres. Dados recentes mostram-nos que 1 em cada 3 mulheres sofre de agressão física ou sexual, e 200 milhões de mulheres e raparigas já foram vítimas da mutilação genital, como falávamos aqui há pouco. Portanto, Daniel, caminho foi feito, mas ainda há muito a fazer neste domínio, e por isso assinalar o Dia Internacional da Mulher, para aqueles que têm uma maior resistência, é no fundo chamar a atenção para estas desigualdades e para a necessidade de equiparar o dia-a-dia com a lei, porque em Portugal os homens e as mulheres, e em muitos países ditos desenvolvidos e outros menos desenvolvidos, a lei, a mulher é igual ao homem na lei, mas no dia-a-dia e na prática isso não se sente.
Não se aplica, é verdade.
Não se aplica.
Exatamente. Vamos dizer as coisas sem medos. Olha, como mulher, mas também como socióloga, aqui um dois em um, por isso, enfim, a escolha recaiu em que fosse o que pudesse estar aqui hoje no programa, mesmo correndo o risco de repetir alguma coisa, que lutas é que tu achas que ainda há a travar na Europa de uma forma mais alargada, mas concretamente estamos a falar de Portugal, que lutas é que tu sentes que ainda há a travar?
Sim, portanto, bebendo um bocadinho daquilo que eu disse anteriormente, as principais lutas que há a travar em Portugal serão então esta questão do acesso aos cargos de liderança, às decisões, aos cargos de decisão, a igualdade salarial e trabalhar muito esta questão da violência, seja ela física, sexual, psicológica, que existe, portanto, contra as mulheres.
Eu, enfim, faço-te a pergunta mesmo admitindo que possas não saber a resposta certa, nem sempre os problemas são acompanhados com as respostas certas, mas nós vemos tentativas como cotas de acesso a cargos públicos, outras iniciativas, percebendo que isto é bastante complexo e, enfim, não é nada muito simples, tu consegues perceber, enfim, como socióloga, tu tens alguma noção daquilo que é possível fazer?
É uma pergunta difícil.
Eu já calculava.
É uma pergunta difícil, mas eu diria, no fundo, que se nós bebermos as informações que são reveladas por muitos dos estudos que são feitos por sociólogos e outros estudiosos, como tu dizias há pouco.
Da qual tu também fazes parte, trabalhaste durante muito tempo na área de investigação.
Mas queria dizer-te que isto é um fenómeno que tem que ser estudado de forma multidisciplinar, portanto não apenas a sociologia, mas estes estudos existem exatamente para nos alertar dos problemas que ocorrem. E quando nós olhamos e tentamos encontrar soluções para problemas concretos, nós estamos perante a forma de descortinar aquilo que podem ser as saídas para resolver os nossos problemas.
Equipar-nos com algumas ferramentas, não é?
Exatamente, era isso que eu ia dizer a seguir. Portanto, eu diria que olhar para estes estudos e arranjar ferramentas que possam responder às necessidades que eles elencam, seja da igualdade salarial, como é que nós vamos trabalhar isto, que ferramentas é que nós podemos aqui encontrar, como é que nós vamos colocar as mulheres e os homens a ganharem os mesmos salários, se na realidade parece uma coisa tão fácil e tão trivial, portanto, não nos parece assim tão difícil que numa empresa em que um homem e uma mulher ganhem, tenham o mesmo cargo, ganhem o mesmo salário. Portanto, tudo isto pode ser trabalhado ao encontrarmos ferramentas que vão diretamente dar resposta às necessidades que nós queremos colmatar. Essa questão das cotas nem sempre é pacífica, porque se diz que quando, algumas pessoas argumentam que quando arranjamos cotas estamos efetivamente a discriminar e a querer encaixar as pessoas por serem mulheres ou serem homens e não pelo mérito. Portanto, há toda uma discussão aqui em torno desta, deste debate que daria provavelmente um novo programa só para isto.
E não sei se chegaríamos a conclusões, não é?
É verdade, não há respostas certas nem erradas, mas eu diria que a sociedade tem que estar muito atenta aos estudos que são produzidos, às práticas do dia-a-dia, olhar para o trabalho das organizações não-governamentais que trabalham estas questões das desigualdades, seja ela no acesso à educação, no acesso ao mercado de trabalho, portanto, olhar para estas organizações e perceber como é que elas podem influenciar a que as políticas públicas possam na realidade ser corrigidas de forma a que a igualdade entre homens e mulheres possa ser uma realidade mais concreta no nosso país.
Muito bem, eu tinha prometido no início da nossa conversa que teria que questionar sobre alguns conceitos e noções que muitas vezes se fundem e confundem. Eu vou lançar o primeiro, que é: como é que tu entendes este fenómeno do movimento, por um lado, da luta pelos direitos da mulher e, por outro, os movimentos feministas? Como já disse, muitas vezes confundidos e que não são a mesma coisa, não é?
Verdade. É possível trabalhar pela defesa dos direitos das mulheres sem se ser feminista. E, portanto, e também é possível ser-se feminista e estar legitimamente a trabalhar sobre estas questões. Só antes de avançarmos, aqui falaste-me de conceitos e é sempre algo difícil, e se calhar em rádio também pode ser, porque às vezes eu falo por mim, quando estou a ouvir muitas vezes o vosso programa vou a conduzir e não consigo estar ali concretamente a pensar sobre conceitos, e portanto eu espero que os ouvintes que neste momento estão não tenham uma indigestão com esta questão dos conceitos, mas eles são importantes para nós compreendermos algumas diferenças, sobretudo para desmistificar confusões, como tu dizias há pouco. Então, se nós quisermos definir o que é feminismo de uma forma global, e mais uma vez sem ser a única resposta que encontramos para definição, nós podemos olhar para esta prática como um conjunto de movimentos, e eles podem acontecer a nível político, a nível social, a nível ideológico e filosófico. E eles têm todo, em qualquer um destes níveis, o feminismo tem um objetivo comum. E esse objetivo é a conquista de direitos iguais e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino, dos direitos das mulheres e da libertação dos padrões patriarcas baseados em normas de género. Portanto, esta é a definição que nós podemos dar sobre aquilo que é feminismo. E na realidade, Daniel, foi o feminismo que muitas vezes esteve na base dos protestos das mulheres quando se veio assinalar o Dia Internacional da Mulher.
E também temos que dizer a verdade, em algumas conquistas.
Exatamente, exatamente. Porque é que eu digo isto? Não só por o trabalho que foi realizado, mas na realidade, se nós formos analisar o movimento histórico do feminismo, alguns especialistas desta área dizem-nos que pode ser dividido em três vagas. E a primeira vaga ocorre exatamente na viragem do século XIX para o século XX, a segunda vaga ocorre entre os anos 60 e 70, e a terceira a partir dos anos 90 até à atualidade. E não sei se te recordas no início, os nossos ouvintes, quando eu falava de algumas conquistas, de alguns marcos muito importantes, exatamente foi o virar para o século XIX, onde ali os protestos na Europa e na América são fundamentais para o assinalar do Dia Internacional da Mulher. Depois falei-vos de duas datas históricas nos anos 70. Exatamente, e depois 95 com a Cimeira em Pequim até à atualidade. Portanto, o movimento feminista na realidade está muito ligado a este Dia Internacional da Mulher. O que acontece é que é possível, como eu dizia há pouco, que nós possamos fazer isto, ou seja, assinalar o Dia Internacional da Mulher, sem estarmos ligados a uma componente política, filosófica, ideológica. Ou seja, podermos assinalar este Dia Internacional da Mulher e as conquistas…
Ou os direitos das mulheres, não é?
Ou as conquistas para chegar aos direitos. Exatamente era isso que eu ia dizer, Daniel. E, portanto, muitas organizações que não têm filiação política, não têm filiação ideológica, religiosa, trabalham no dia-a-dia para que estes direitos das mulheres sejam conquistados. E, portanto, podem estar completamente distinguidos daquilo que é o feminismo.
Muito bem. Outras áreas, sobretudo na atualidade, são conceitos, eu diria, mais modernos, não com tantos anos, mas, eu diria, mais modernos, que também se fundem e confundem, são, muitas vezes até considerados sinónimos, é a igualdade de género e a ideologia de género. E eu, pelo Verdade. Menos, tenho reparado que às vezes até em alguns comentários até ou jornalísticos ou políticos, eu vejo aqui alguma confusão, ou pressinto aqui alguma confusão tentando explicar uma coisa, mencionando outra. Queres-nos, por favor, desmistificar a diferença entre estas duas questões?
Ela é fundamental, Daniel. Portanto, não devemos nunca confundir igualdade de género de ideologia de género. E porquê? Eu vou começar por este último. A ideologia de género é uma expressão ou um conceito que foi, no fundo, elaborado para alertar que os géneros, aqueles que biologicamente existem, masculino e feminino, e as diferenças que há entre um e o outro são apenas construções sociais e culturais. Portanto, isto é o que nos diz a ideologia de género, que é algo que não é biológico ou natural, mas é uma construção social e cultural, ou seja, o masculino e o feminino constroem-se a pessoa ao longo da sua vida, vai construindo a sua identidade feminina ou masculina. Portanto, é uma construção. Isto é ideologia de género. Outra coisa muito diferente é a igualdade de género. E para te responder a esta questão, eu vou recuar aqui um pouquinho à história mundial recente, para te falar de algo que aconteceu no início do milénio. Vários países da Organização das Nações Unidas, da ONU, resolveram unir-se para mitigar alguns dos grandes desafios globais. Sentia-se que no mundo existiam alguns desafios, como a pobreza, a fome, o acesso desigual à escolaridade, portanto, várias as questões ambientais, vários eram os desafios que estavam a surgir e os países por si só não conseguiam encontrar respostas para estes desafios. Então as Nações Unidas sentaram todos os seus Estados-membros e construíram aquilo que em 2000 se convencionou chamar os Objetivos de Desenvolvimento Mundial, os ODM. Na altura eram 17 esses objetivos e tinham uma meta até 2015. E dentro dessas metas estava a igualdade de género. Em 2015, apesar de não se ter conseguido resolver todos os problemas que este convênio dos Objetivos Mundiais veio a alertar, começa a trabalhar-se para uma outra meta. E então começam a surgir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu há pouco enganei-me, são 8. Portanto, no início eram 8 objetivos mundiais e a partir de 2015 são 17, porque se sentiu, exatamente, se sentiu que era preciso alargar um pouco o leque. E então o 5º objetivo de desenvolvimento sustentável diz efetivamente respeito à igualdade de género. E qual é a definição que nós encontramos? A igualdade de género visa pôr termo a todas as formas de discriminação, violência e quaisquer práticas prejudiciais contra as mulheres e raparigas, tanto na esfera pública como na esfera privada. Apela igualmente à plena participação das mulheres e à igualdade de oportunidades para a liderança a todos os níveis da tomada de decisão política e económica. Portanto, há aqui um trabalho das organizações governamentais e também não governamentais para que através, lá está mais uma vez, através das políticas públicas e através de projetos concretos se possa melhorar as condições das mulheres um pouco por todo o mundo e então igualar aqueles que são os direitos humanos, neste caso da mulher, para que todos possamos viver com dignidade para a qual fomos criados.
Sendo que a ideologia de género, como tu disseste, acaba por ter outros conceitos e outras noções que forçosamente não são a mesma coisa. Porque muitas vezes ouvimos para defender a igualdade de direitos, nomeadamente a igualdade de género, vemos defender a ideologia de género. Sendo que depois na prática, enfim, percebendo que é um contexto bastante complicado, na prática muitas vezes até vemos questões de ideologia de género que põem em causa alguns direitos das mulheres. Curiosamente, estou-me a lembrar, por exemplo, a discussão que está agora no mundo à volta da questão do desporto, da igualdade de género na área do desporto e a participação das mulheres também em desportos, portanto, competindo com homens. Vemos aqui que há realmente a pergunta é minha, alguma confusão nisto tudo?
Sim, eu tenho acompanhado esse debate e recentemente ouvi essas questões relacionadas com o desporto e no fundo o problema é que a ideologia de género ignora as diferenças biológicas entre homens e mulheres e portanto ao negar estas diferenças biológicas coloca, por exemplo, as mulheres em desvantagem. O exemplo que eu vi de algumas mulheres que têm competição na área da luta, quando uma mulher está no período menstrual, ela não consegue estar nas suas plenas capacidades e, portanto, igualar um homem e uma mulher e as diferenças biológicas que lhes estão subjacentes traz esta dificuldade. Portanto, é isto que a maior parte dos desportistas vem alertar para esta questão de que a construção social e cultural do género traz riscos. E nós devemos estar muito alerta sobre quais são esses riscos e que implicações é que elas têm no dia a dia, seja na prática do desporto, seja noutras esferas da nossa vida cotidiana.
Muito bem, antes de terminarmos, fazer-te mais uma questão que está diretamente relacionada com esta. Vemos também na área da educação, nas escolas, enfim, percebemos também que há uma vontade, eu diria, não só política, vemos algumas alterações de projeto de lei, vemos as situações, por exemplo, das questões das casas de banho, por exemplo, entre outras, vemos que mesmo na área da educação, há aqui estes termos parecem também não serem muito claros. Na tua opinião, como socióloga, achas que haveria necessidade de nós, como sociedade, construirmos uma sociedade capaz de perceber estas diferenças, o que realmente está em jogo, sobretudo nestes conceitos que parecem se misturar?
É talvez uma opinião mais como pessoa do que como socióloga, mas muito diria bem que o encontrar formas de convívio salutar é fundamental, sempre fundamental. Porquê? Porque viver em comunidade é das coisas mais difíceis que nós temos. O compreender a diferença, o aceitar, o valorizar a diferença é sempre um grande desafio para nós. E, portanto, eu diria que sim, Daniel, é muito importante que esses patamares de entendimento possam ser encontrados. E o grande desafio que se coloca aqui com esta discussão destas leis-quadro, no fundo, é o respeito pela liberdade e a diversidade de cada um. Porque exatamente como há quem defenda que o género é uma construção, também há quem acredite que o género é biológico e natural. E essas pessoas têm tanto direito à sua liberdade e à defesa dos seus valores, como aquelas que acreditam que o género é uma construção. Portanto, eu diria que aqui nós temos que encontrar sempre o equilíbrio no respeito e na valorização das diferenças, para que em detrimento de uns, outros não saiam prejudicados.
Muito bem. Carmen, quero muito, muito agradecer mais uma vez o teu tempo, a tua disponibilidade. Foi um prazer
estar à
conversa contigo e até uma próxima oportunidade.
Com certeza. Obrigada, Daniel.
Obrigado eu. Já sabe, se quiser também, não tive a oportunidade de ouvir na íntegra este programa, ele estará disponível em podcast em radio.rcs.novotempo.pt e também vai passar em outros horários, em dias diferentes, para chegar também a outros públicos.
Pessoas, histórias e experiências que vale a pena ouvir. Conversa com um programa de Daniel Galaio.